Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público.
Helena Pereira.
Sónia Sapage.
São José Almeida.
Eu sou a Ana Sá Lopes, este é o Poder Público Especial Presidenciais. Estamos a falar aqui, nós as quatro, já depois de conhecidos os resultados eleitorais, em que Marcelo obteve 60,7% dos votos, Ana Gomes não chegou aos 13%, 12,97% foi o resultado, André Ventura quase que chegou aos 12%. Teve 11,9%. João Ferreira teve um dos piores resultados eleitorais do PCP em presidenciais, 4,32%. Marisa Matias ficou com 1/3 dos votos que tinha obtido há 5 anos, 3,95%. Tiago Maia, da Iniciativa Liberal, 3,22%. Vitorino Silva, 2,94%. A abstenção ficou em 60,51%. Começo aqui pela Helena Pereira. Marcelo Rebelo de Sousa sai reforçado. Poderemos esperar um segundo mandato diferente, como é tradicional nos presidentes da República que são reeleitos?
Sim, sai reforçado. Acho que sai 60% de votos com o Marcelo a ganhar em todos os concelhos é um feito extraordinário, e nós já estávamos à espera que ele ganhasse, portanto quase que não ligamos a esta novidade, mas é bom de realçar, sim. Que é impressionante, neste cenário, com tantas candidaturas, o Presidente ter 60% dos votos. Agora, se ele vai ser diferente, confesso que Marcelo é extraordinário, porque esta noite, deixa-me só contar isto, esta noite entre aquela coisa ridícula do jantar do takeaway e dele às voltas pela cidade a fazer tempo para discursar, lá está, era como no outro dia também eu dizia, das coisas más e as coisas boas dele. Houve ali um momento de grande irritação minha com o início desta noite eleitoral de Marcelo, e depois ele consegue mostrar por que razão é que tem 60% dos votos. Passado um bocadinho, ele faz um discurso completamente, que não tinha nada a ver com esse Marcelo de uma hora antes, e mostra que as preocupações dele estão muito focadas na pandemia, na crise, no desemprego, fez aquele discurso a falar, de repente pôs os pés na terra e a falar para aquilo que as pessoas em casa se preocupam, e ainda bem que assim foi. Se vai ser diferente, ele próprio diz que vai ser mais exigente, mas eu tenho dúvidas se ele irá ser muito diferente, porque aquilo que ele fez ao longo destes 5 anos foi sempre puxar pelo governo, puxar pela oposição. Eu acho que ele... A incógnita não está para mim tanto em Marcelo, mas ele vai puxar por quê? Porque o que é que ele pode fazer, não é? Vai puxar por quem? Qual é a alternativa de direita que ele tem? Qual é a alternativa de esquerda a este governo, se eventualmente houver eleições antecipadas, que ele terá?
Bem, são boas incógnitas, mas só nessa página. Mas, de qualquer forma, ele, pelo menos, vai ter que ser um contraponto ao governo em funções, certo? Já que a oposição, neste momento, corremos o risco de... E vamos falar disso mais à frente. A direita, tal como está um bocadinho esfrangalhada. Portanto, é preciso alguma oposição de direita credível, digamos assim.
Ele diz um pouco isso, porque há uma frase dele neste discurso que eu considerei um bom discurso, também me surpreendeu, foi um bom discurso, é que o segundo mandato não é um cheque em branco. Portanto, logo aí ele está a dizer, não esperem com o meu apoio só porque estamos em pandemia ou só porque... Não é um cheque em branco. E depois mais à frente diz, entendi a sinal e saberei tirar dele as ilações. E eu acho que ele está a referir-se à mesma coisa, que os portugueses querem que ele esteja ali como árbitro, mas também como analista, como pessoa que está atenta, que funcione como o contrapoder que ainda não existe na oposição. Não é que ele seja oposição, mas que ele mantenha o escrutínio e mantenha os olhos bem abertos em relação ao governo. Porque, de facto, o que sai também desta eleição, e é um alerta para todos, inclusive é para ele que sempre pediu uma oposição forte, é que a direita está dividida entre o que é a direita tradicional, convencional, e a direita, a extrema-direita, a direita que ele chama no seu próprio discurso não democrática. E como é que ele vai fazer estas duas direitas conversarem entre si? Para mim é um mistério. Não creio que possam conversar, não creio que seja vantajoso que conversem. Portanto, para mim é um mistério como é que ele vai dar união à direita ao ponto de se transformar na alternativa, que também não pode ser ele, não é? Porque ele é presidente.
Claro. São José Almeida, Marcelo reforçado, o que podemos esperar de um segundo mandato?
Eu hoje fiquei com grandes expectativas depois daquele discurso. Para já porque eu acho que é memorável o resultado que ele teve, apesar do problema do 1 milhão mais de eleitores que transformam, que criam um problema de abstenção técnica, porque os imigrantes não votam, pronto, ele conseguir, mesmo com 60% de abstenção e com o aumento de 1 milhão de eleitores no universo eleitoral, aumentar o número de votos concretos que tem, acho que é uma coisa muito importante. Ele tem uma grande força política neste momento, por um lado. Por outro lado, fiquei muito entusiasmada com o discurso, porque eu penso que ele anuncia, de facto, um papel mais interventivo, não no sentido de ser muito popular e andar muito em todo o lado, mas em exercer mais e de forma mais visível o papel de árbitro e de fiscalizador. E aí ele pode ser um contrapoder importante em relação ao governo, mas acho que ele tem uma tarefa neste momento, que é uma tarefa patriótica, e que cabe ao Presidente da República também contribuir para isso. Por maioria de razão ele foi Presidente do PSD, que é a reconfiguração da direita. E o próprio Marcelo Rebelo de Sousa, aqui há uns anos, fez diligências e tentou, de certa forma, ver se, ainda no tempo do Passos, depois já na oposição, se puxava, pronto, por uma transformação à direita. E essa transformação, essa reconfiguração da direita, que está a ser arrastada há anos, e com a eleição de Rio foi sendo arrastada sem dia, pode acelerar-se agora e vai acelerar-se. E eu penso que Marcelo pode ter nisso um papel importante, não como pessoa que foi líder do PSD, mas como Presidente da República, de salvaguarda do regime. Porque ele foi muito claro a estabelecer as diferenças e a falar da direita e liberal, do risco da direita e liberal. E penso que aí pode ter um papel. E penso também que vai ter um papel fiscalizador da ação do governo, porque ele claramente no discurso disse que ia ter uma agenda de combate às desigualdades sociais, não é só a questão da pandemia, isso é o agora urgente. Mas depois a reconstrução da economia, o combate às desigualdades, ele falou nisso com muita clareza.
Ele usa mesmo essa expressão, reconstrução, e não é a primeira vez que fala em combater as desigualdades, e eu também penso que ficou claro que isso é um dos desafios que ele lança a si próprio para os próximos 5 anos.
Porque Marcelo Rebelo de Sousa é um social-democrata, mas com uma formação social cristã. Marcelo Rebelo de Sousa nasceu nos anos 60, não é? Andou lá com o Guterres a fazer ação cívica, quer dizer, portanto, eu penso que ele pode ter um papel bastante importante, mais importante o segundo mandato que o primeiro.
Sim, esperemos que tenha um papel em reconfigurar a direita portuguesa, porque enquanto estivermos nas mãos do Marcelo, diria que estaríamos um bocadinho mais descansados. Helena Pereira, no fundo, a grande tempestade política é que a extrema-direita conseguiu quase 12% numas eleições presidenciais. O que é que tens a dizer sobre isto?
Pois, tenho a dizer que Custa muito pensar. É assim, eu estava na ilusão de que pudesse não ser tão expressivo. Estava na ilusão de que Ana Gomes tivesse uma diferença substancial em relação a André Ventura. Estava na ilusão de que o Chega ou o André Ventura tivesse votações muito localizadas em sítios em particular, e não tem. Ele tem uma votação muito dispersa em todo o país, não são nichos que se possa dizer que são nichos separados, não. E, portanto, preocupa muito, porque realmente nós estamos a olhar para estes resultados eleitorais a pensar numas legislativas, não é? Quando se fala sobre a reconfiguração da direita, é inacreditável que... Porque eu estava a pensar nisso. O Marcelo Rebelo de Sousa ganha estas eleições, os principais partidos que o apoiam é o PSD e o CDS, porque é o partido dele e é o partido mais próximo dele, que é o CDS, e foram os líderes mais desorientados que eu vi na noite eleitoral. Acho que estou tão indignada ou desiludida com a votação do André Ventura, como estou com as declarações de Rui Rio, porque Rui Rio acabou a dizer que André Ventura não teve uma votação, como é que ele dizia, não teve uma votação expressiva, teve algum significado, mas não foi expressiva, e não vejo aqui motivos de grande preocupação. Portanto, ele é ser a única pessoa no país.
É o único no país, seguramente. Aliás, vemos que os partidos tradicionais da direita, o PSD e o CDS, de facto, parecem estar totalmente desorientados. Isso...
E o CDS está feliz da vida, estava feliz da vida com um discurso completamente surreal, quando olha para o André Ventura e para o Maian, para a Iniciativa Liberal, e à direita dele estão 15% dos votos. E quanto é que vale nesta altura o CDS?
Não Essa saber. É a grande questão. Essa é a grande questão.
Enfim, eu acho que a conclusão, uma das conclusões é mesmo a indefinição. Quer dizer, a indefinição do PSD, eu acho que nem há indefinição do PSD. Eu agora ia dizer, a indefinição do PSD para onde o PSD caminha. Eu acho que não há dúvidas que o PSD caminha para fazer uma aliança com se for preciso, nas legislativas, com o Chega. Quer dizer, depois do que eu ouvi hoje, não tenho muitas dúvidas. Eu lembro-me das declarações, por exemplo, do Tiago Maia Gonçalves a dizer nos debates com o André Ventura que nunca na vida faria um acordo com ele, e cada vez que o Rui Rio, por exemplo, abre a boca a falar sobre o Chega, é precisamente em sentido inverso. Portanto... É para isso que nós caminhamos, então?
Olha, rapaz, é para isso que caminhamos, um acordo PSD Chega? E sem dar vitória outra vez ao PS, desculpem lá começar a... Mas aparece o eleitorado do centro, vai desaparecer todo o PSD, porque se o PSD tem esse programa...
Bom, eu não tenho dúvida de que André Ventura está a pensar nas legislativas. A Helena estava a dizer, não consigo deixar de extrapolar estes resultados, de não extrapolar estes resultados para as legislativas. O próprio André Ventura está a pensar nisso. A noite toda, o discurso todo, foi a sugerir isso mesmo. Ele disse claramente, mesmo que vocês não queiram, não há um governo PSD sem o Chega. Esqueçam. E disse mais, disse que queria que o Chega... Ele diz que quer que o Chega tenha 15% nas próximas legislativas. O Chega com 15% nas próximas legislativas é incontornável para qualquer partido de direita formar governo. Portanto, ou o PSD nunca mais quer chegar ao governo, ou o CDS deixou de ser um parceiro de... Agora, por uma questão de princípio, eu também percebo que Rui Rio diga nunca na vida. Agora, ele nunca o disse, não é? Pelo menos não me recordo. Ele nunca o disse.
Nunca
Aliás, disse. Ele hoje, a noite toda, faz ele, o discurso dele é um discurso de desresponsabilização, no sentido de vocês todos estão a reparar nos problemas que há para a direita, que isto traz à direita, como se eles não existissem, não é? Como se ele não conseguisse perceber que o Chega com 15% é um problema para o PSD, e diz, porque o que eu vejo aqui é o esmagamento da esquerda. É a esquerda todos somados a terem 20%. É a direita, o PSD, a ter 61% com Marcelo. Ele não diz exatamente isto. Mas diz que a esquerda é que tem de se reconfigurar, não é a direita. Eu acho que isto é quase um bocadinho uma cegueira, uma certa cegueira política. Ou ele não quer ver o que está a acontecer, e se não acorda rapidamente e não toma uma decisão do que é que o PSD quer fazer à sua vida, se pondera mesmo vir a ser parceiro do Chega, ou se vai deixar a coisa andar como está a andar, se ele acorda tarde demais, ele vai acordar com o Chega a morder os calcanhares ao PSD, porque o PSD nas últimas eleições legislativa já não teve um resultado assim tão espetacular, não é?
São José Almeida, como interpretar estes quase 12% de André Ventura? É a primeira vez que a extrema-direita consegue aliás, isto é completamente histórico o que estamos a acontecer o que aconteceu esta noite no país.
Sim, é, porque é a primeira vez que um partido liberal ganha alguma expressão eleitoral. Eu gostava também aqui de salientar uma coisa. Se nós olharmos para os resultados, os candidatos do centro tiveram mais de 75% dos votos. Marcelo Rebelo de Sousa, Ana Gomes e Tiago Maian Gonçalves tiveram mais de 75% dos votos. Portanto, quer dizer, o que é que há aqui de novo? O que há aqui de novo é que a direita tradicional, o PSD e o CDS, estão-se a esfrangalhar. Há anos, o pós-Passos, não é? Aquele governo Passos marcou de tal forma a direita e o país que era preciso ter muita inteligência e muita capacidade de liderança para alguém reconstruir a direita e reorganizá-la de forma útil ao país e como força de oposição e como força potencial de governo. Eu lembro-me que aqui há uns anos já, até logo na altura do pós-Passos, até pus a hipótese de que a reconversão da direita fosse pela fusão do PSD e do CDS. Mas agora já não sei o que é que
há. Não interessa nada agora.
Agora o que é que há para fundir? Agora não há nada, não é? E estou convencida, eu hoje quando ouvi o discurso do Francisco Rodrigues dos Santos e depois o Rui Rio, a única coisa que eu concluí é que eles não se enxergam, ter o descaramento de virem se pôr em bicos dos pés a cantar vitória, porque o candidato que eles apoiaram, que por acaso António Costa até apoiou primeiro, mas que eles apoiaram, ganhou as eleições, eles tiveram alguma coisa a ver com o assunto? É ridículo.
Nem as estruturas de campanha,
nada, ninguém. E eu temo que pelo andar da carruagem, e agora com esta impulsão, este aflorar do Chega, que a seguir já vai cavalgar e vai ter nas legislativas, se não for travado à direita pelo PSD e pelo CDS, a sério, vai ter nas legislativas provavelmente os 15% ou mais que ele diz que quer, eu estou convencida que provavelmente antes das autárquicas vamos ter congressos no CDS e no PSD. Estou convencida que se houver gente de bom senso ainda no PSD e no CDS, aí vão começar a mexer-se, vão pedir congressos, vão fazer congressos e vão substituir quer o Rui Rio, quer o Francisco Rodrigues dos Santos.
Muito bem, São José Almeida. Que partilha as tuas expectativas. Estamos aqui a falar do previsível descalabro dos partidos tradicionais da direita, mas assistimos hoje a um descalabro de dois partidos à esquerda, nomeadamente as candidaturas de Marisa Matias e João Ferreira, que teve bastante menos do que o PCP teve nas legislativas, portanto nem sequer conseguiu fidelizar o eleitorado que votou no PCP há cerca de um ano. Helena Pereira, como analisar o facto de Marisa Matias ter perdido 2/3 dos votos de há 5 anos e de João Ferreira, que fez uma campanha que foi bastante elogiada por vários quadrantes, até ter ficado com os miseráveis 4,32%?
Do lado de Marisa Matias, eu lembro-me que a nossa sondagem, analisava o perfil dos votantes, realmente concluía, e acho que foi isso que sucedeu, que Ana Gomes roubou muito do eleitorado das pessoas que de outra forma votariam na Marisa Matias. Acho que houve realmente ali uma sobreposição grande destas duas candidatas, e acho que isso explica o péssimo resultado. Que também é pessoal e é uma pena, porque teve 1/3 dos votos a Marisa Matias do que teve há 5 anos. No caso do PCP, é impressionante, porque o drama do PCP é que, como André Ventura disse no seu discurso da noite eleitoral, no Alentejo, nos bastiões comunistas, Marcelo ganha, e em segundo lugar quem fica em segundo lugar não é o candidato apoiado pelo PCP, mas é André Ventura. Nós já tínhamos assistido a isso nas últimas eleições, é que se percebia que tinha havido alguma transferência de voto direto de eleitorado PCP para André Ventura. E aqui eu não sei se o problema, durante muitos anos a CDU nas legislativas recebia o voto de pessoas que não eram propriamente militantes do PCP ou que se reviam num programa do PCP, mas que entendiam a CDU como uma espécie de voto de protesto. Eu não sei se estas pessoas, nomeadamente o desaparecimento do voto do PC no Alentejo, tem a ver com isso. Afinal, o Alentejo não é assim um eleitorado tão fiel como nós pensávamos que era, isto levanta aqui muitas dúvidas, e o drama para o PCP, eu julgo que é maior o drama do PCP do que o do Bloco de Esquerda nestas eleições.
Sónia Sapaz, não haverá aqui também um efeito nestes dois resultados da relação, ora próxima, ora distante, mas bastante íntima, dos tradicionais partidos de protesto, Bloco de Esquerda e PCP, com o governo em funções já há uns anos?
Olha, ainda há bocadinho nós estávamos a gravar um vídeo, eu, tu e o Manel, sobre as eleições, e eu disse isso mesmo, não é? Eu disse que o que parecia agora é que o voto de protesto tinha sido transferido para o Chega, ou o voto das pessoas que acham que estão a protestar votando no Chega. E que isto talvez fosse uma espécie de castigo ao PCP e ao Bloco pela geringonça. Mas eu agora também estava a ouvir-vos falar e não sei se é exatamente o voto de castigo por causa da geringonça ou o voto de castigo por já não terem entrado na geringonça. É isso que... Porque de facto o PS não desceu, não é? O PS continua a ter bons resultados, continua forte. E o Bloco e o PCP que estão a passar por dificuldades. Portanto, o que é que será? O que é que vocês acham? Também posso deixar essa dúvida no ar. O que é que vocês acham? Acham que é um castigo pela geringonça? Ou é um castigo por terem votado contra o orçamento, um de uma vez, outro de outra, e de não terem feito uma nova geringonça?
São José Almeida, o que é que tu achas? Como interpretas este descalabro destas duas candidaturas de esquerda?
Eu acho que são fenómenos diferentes. No caso de Marisa Matias, o voto no orçamento pode ter tido influência, ou o voto contra no orçamento, que o BE teve. Mas eu penso que este resultado de Marisa Matias é uma derrota dela, não é tanto do Bloco. O Bloco a eleições legislativas não terá seguramente 3% nem 4%, terá mais. Aliás, as sondagens apontam isso. Portanto, eu acho que o Bloco não está, não sai, sai fragilizado, ela sai fragilizada, até como hipótese um dia de líder do partido. Sim, para ela é uma grande derrota, é talvez a maior derrotada da noite, em termos reais, mas aquilo não é um resultado do Bloco, porque ela de facto é do Bloco, mas ela posiciona-se também muito com posições mais individuais. O João Ferreira, que também ensaiou posições individuais, acabou por não conseguir descolar, embora tenha conseguido uma coisa que para o PC é reconfortante, que é que o João Ferreira ficou à frente da Marisa Matias. E isso para o PC pode ser reconfortante, na concorrência histórica, que já é histórica desde KBE, que há entre os dois partidos, não é como havia com os partidos que estiveram na formação do Bloco. E eu penso que a situação do PC é mais dramática, porque a erosão eleitoral do PC é consistente, é cíclica, é permanente, e isso pode, isso penso que é um drama que posso perceber. E eu quero só dizer uma coisa, que a Helena falou há bocado, a transferência do voto do PCP para o Ventura. Há de facto uma grande transferência de voto, mas o Ventura fica em segundo lugar em muitos distritos do país, não é só no Alentejo, imensos concelhos, e mesmo o voto comunista no Alentejo já é um bocado um mito, porque se nós formos ver as câmaras, mesmo em termos de câmaras municipais, o PCP neste momento tem 24 câmaras e não são todas no Alentejo. E quando se vai ver as cidades importantes do Alentejo, o PCP já perdeu muitas, umas vezes depois reconquista, as depois perde, e já não há assim grandes bastiões comunistas no Alentejo. Portanto, isso é um bocadinho um chão que já deu uvas. Pronto, mas eu penso que este resultado, apesar de João Ferreira ter ficado à frente de Marisa Matias, este resultado é mais dramático em termos do que indicia sobre o PCP do que indicia sobre o Bloco.
Ok, vamos para o último tema. Como interpretar os resultados da Ana Gomes? Helena Pereira, Ana Gomes, nós sabíamos que não tinha o apoio oficial do PS, que deu liberdade de voto, embora a grande maioria dos seus dirigentes tivesse apoiado Marcelo, ou pelo menos o PS vai lá mais oficial, a linha Pedro Nuno Santos nós sabemos que apoiou Ana Gomes, mas Ana Gomes acaba quase empatada com Ventura, com um ponto de diferença, 12,97%, tenho aqui 13%. Como interpretar estes resultados?
Mas ainda bem, mesmo assim, que há esta... Foi mesmo taca-taco.
Mas foi taca-taco e foi um ponto. Um ponto é muito pouco, não é?
É o chamado empate técnico.
Era o que as sondagens realmente deixavam-nos sempre nessa dúvida, e realmente durante a noite eleitoral, ora estava um à frente, ora estava outro. Começou a estar o André Ventura, não é? No início da noite eleitoral. Enfim. É curioso que a Gomes, no discurso dela, a determinada altura, por estares a falar disto do PS, eu a interpretei, a determinada altura, ela diz uma coisa, quando agradece aos membros do governo e aos deputados que a apoiaram, ela diz aquilo, eu não tomei nota dessa frase, não consigo reproduzir exatamente, mas como que agradecendo a coragem dessas pessoas por terem estado do lado dela, numa situação difícil para que era...
Não é fácil afrontar o Costa.
Exatamente, mas ela diz isso com uma piada, porque do género, que foi muito bom, já foi muito bom assim, dadas as circunstâncias, quase que ela diz isto assim. Pronto, mas eu acho que acima de tudo... houve uma coisa boa, que é, ainda bem que entre Marcelo Rebelo de Sousa e André Ventura existiu outro candidato, outra pessoa a ocupar o seu lugar, e a forma como ela se despede na noite eleitoral, o que eu entendi é que ela é uma militante contra os extremismos e vai, deu a cara nesta altura e vai continuar a falar sempre. Não creio que tenha um projeto próprio, não é isso. Acho que ela sente um dever de falar e denunciar certas situações e vai continuar a fazê-lo. É mais isso. Eu acho que ela hoje vai dormir muito descansada, hoje à noite.
É que, de certa forma, ela terá prestado uma espécie de, aspas, serviço ao país.
E é, a forma como ela falou foi isso, não é?
Eu nem estou a falar tanto disso. Ouve lá, é que se fosse tal como o PS queria, como o PS oficial queria, e aí o PS também é culpado nisto, apesar de, obviamente, o Ventura teria ficado em segundo lugar. Ponto. É que não há dúvida nenhuma.
Ainda bem que havia alguém. Eu não sei, se ela não se tivesse candidatado, já, a gente pode fazer contas e pode pensar, 12%, se ela não tivesse, se não existisse esta candidatura, dividiam-se para o João Ferreira e para a Marisa Matias, se calhar um deles, beneficiando da coisa...
Chegava aos 12%?
Potencialmente podia chegar, não sei. E depois tínhamos um país em que o Ventura era o número 2, não, era péssimo, pronto.
O que podia ter acontecido aqui tinha dado um resultado completamente diferente, era haver uma candidatura única de esquerda. Eu sei que os partidos não gostam disto, gostam de ir às urnas até para testar, ir a votos até para testar o seu peso, mas aqui era a única forma de deixar Ventura realmente para trás, porque esta vitória acaba por saber a pouco. Acaba por parecer uma vitória poucoxinha, como diria outra pessoa noutros tempos, porque eles tiveram empatados boa parte do tempo, tiveram empatados não, é até André Ventura esteve à frente boa parte do tempo, depois estiveram empatados ali por 100 votos, 400 votos, coisas pequenas, um passava à frente do outro durante algum tempo e finalmente acabaram com, salvo erro, 40 mil votos de diferença, o que não é muito significativo em termos de percentagens. Bom, tenho pena que não tenha havido uma candidatura única para ser mais forte, para ter mais votos e para ficar a maior distância do candidato de extrema-direita, atendendo a que o projeto que ele tem para o país não é um projeto, em muitos aspectos, democrático. Mas realmente ficou claro do lado dela que ela não, quer dizer, que isto não é um ponto final, isto são umas reticências. Ela vai continuar por aqui, vai continuar a dar o seu contributo, até deixa no ar a hipótese de voltar a ser candidata daqui a 5 anos, talvez com outro PS, não se sabe. Mas o que ela fez ao longo deste tempo de campanha foi pôr em campo o seu espírito de missão, também senti isso, o seu espírito de serviço público, de se prestar a algo que nenhum socialista se prestou, que foi desafiar António Costa a apresentar uma candidatura e desafiar também Marcelo Rebelo de Sousa, portanto desafiar de uma assentada só as duas figuras mais, politicamente mais poderosas do país. E nesse aspecto ela foi corajosa e por isso agradeceu a coragem dos outros, acho que foi isso.
São José Almeida, resultados da Ana Gomes.
Eu acho que o resultado da Ana Gomes, tendo em conta as circunstâncias e a campanha que ela fez, foi um resultado honroso, e foi importante para o país ela ter ficado, mesmo com uma muito pouca diferença, ter sido ela a ficar à frente de Ventura e não ser Ventura a ficar à frente dela. Penso também que ela fez a candidatura dela e o resultado dela vão ter consequências. Não que ela volte a candidatar-se no futuro, não que ela vá ter um papel muito ativo dentro do PS, não é isso. Mas a partir do momento em que claramente não só ela foi apoiada por Pedro Nuno Santos, como ela apoiou Pedro Nuno Santos na quinta-feira passada, ao dizer que apoiava uma candidatura no futuro de Pedro Nuno Santos à liderança do PS, de certa forma, para o futuro que fica, é que os 13% de Ana Gomes, ou os 12,9% de Ana Gomes, são da ala do PS liderada pelo Pedro Nuno Santos, e que o que pode vir a aumentar ou contribuir para alimentar esta tensão que já existe no PS entre uma direção António Costa e uma linha política António Costa, e uma linha que se quer afirmar para o futuro liderada pelo Pedro Nuno Santos. E desse ponto de vista, eu acho que pode fazer moça no PS este resultado. Mas também é a prenda que Costa procurou, não é? Porque António Costa, tão cedo apoiou Marcelo, voltou a ter a posição da não indicação de voto, e portanto ele sabia o que estava a alimentar dentro do partido. E posso até, sei lá, eu não excluo, sei lá, um dia daqui a 5 anos, se o Pedro Nuno Santos for líder do partido, que Ana Gomes integre uma direção do PS, que Ana Gomes venha a voltar a candidatar-se, aí sim como candidata com o apoio do PS. Eu nunca mais me esqueço daquela reviravolta que aconteceu, e aí era o mesmo líder, com José Sócrates, que primeiro José Sócrates, candidato a Mário Soares, contra o Manuel Alegre, depois de ter dito ao Alegre que sim senhora, que para ele se candidatar, não é? E depois na eleição seguinte, candidatou o Alegre como candidato oficial do PS. Portanto, esta vida dá muitas voltas. Ana Gomes ainda é uma pessoa com uma idade que tem muitos anos de política pela frente ainda para fazer. Portanto, muita água há de passar por baixo das pontes.
Bem, o Poder Público fica por aqui e voltaremos na quinta-feira para analisar as réplicas deste terremoto político que assistimos esta noite. Até lá.
Boa noite.
Boa noite.
O Público fica no ouvido.